Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 18 de setembro de 2021. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes, Mariana Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, a capital da FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sijanou, que é leste FM. Em Buba é a rádio Papagaio. Na cidade de Tanchungo estamos com a rádio Uberoland. Estamos também em São Domingos com a rádio comunitária de Casamai e na cidade de Catiú estamos em FM com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em boaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, destaque para a crispação entre a oposição e os órgãos da imprensa estatal. Na segunda meia hora, mudanças na Guiné-Bissau e o regresso depois do ex-presidente José Eduardo dos Santos à Angola, após 2 anos e meio de ausência. Mas antes, vamos fazer o que faz a atualidade no mundo neste sábado.
Notícias em esta hora comigo, Amancio Miguel. Um painel consultivo dos Estados Unidos rejeitou um plano na sexta-feira para o uso generalizado de vacinas de reforço Covid-19, causando um revés para o governo do presidente Joe Biden, que defendeu injeções extras para quase todos os americanos. Por uma votação de 16 contra 2, um painel consultivo de vacinas da entidade reguladora de alimentos e medicamentos rejeitou o uso generalizado de reforços, citando a falta de dados sobre a sua segurança, bem como a falta de evidências sobre o seu valor. O painel independente endossou doses extras da vacina para pessoas com 65 anos de idade ou mais, ou com alto risco de doenças graves. A farmacêutica Pfizer solicitou a aprovação total para o reforço de vacinas em pessoas com 16 anos ou mais, uma proposta apoiada pela administração de Joe Biden. A Casa Branca anunciou no mês passado que os americanos que receberam as vacinas Pfizer ou Moderna poderiam receber uma injeção de reforço 8 meses após a segunda dose. No início de sexta-feira, a Casa Branca disse que estava pronta para lançar as vacinas de reforço se as autoridades de saúde as aprovassem. A Junta Militar da Guiné-Conakry disse que não vai ceder às pressões dos líderes da África Ocidental para permitir que o presidente deposto Alpha Condé deixe o país. Dezenas de guineenses protestaram contra as sanções impostas ao seu país quando dois presidentes da África Ocidental chegaram para conversas com líderes golpistas na sexta-feira, dia 17. Num dos cartazes, lia-se: a CDAO não decide por nós. A CDAO é a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental. Mas não foi apenas fora do aeroporto da capital Conakry que o desafio estava à mostra. A Junta Militar da Guiné, que assumiu o poder há 2 semanas, disse que não se curvaria às demandas regionais e permitir que o presidente deposto Alpha Condé deixasse o país. Na quinta-feira, a CDAO concordou em congelar os ativos financeiros da Junta e de familiares ou seus membros e impedi-los de viajar. No dia seguinte, os presidentes Alassane Ouattara, da Costa de Marfim, e Nana Akufo-Addo, da Guiné, ou melhor, do Ghana, chegaram a Guiné e eles pediam a libertação de Alpha Condé. Mas na televisão estatal, a junta disse: o ex-presidente está e continua na Guiné. Não cederemos a nenhuma pressão. Após conversas com o líder golpista, o general, ou melhor, o coronel Mamadi Domboia, Akufo-Addo, presidente do Ghana, disse que tiveram encontros fraternos e que estava confiante de que a Guiné e a CDAO encontrariam uma maneira de caminhar juntos. Continuamos a apresentar as notícias. Pelo menos 2 pessoas morreram e até 20 ficaram feridas em 3 explosões neste sábado, dia 18, na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, disse um oficial do Talibã. Até agora, temos informação de 2 mortos e até 20 feridos, disse aquele oficial, que pediu para não ser identificado, acrescentando que um veículo de patrulha era o alvo. Mulheres e crianças estavam entre os feridos, acrescentou. Uma investigação está em andamento para determinar a extensão dos danos e a causa das explosões. Os ataques são as primeiras explosões mortais desde a retirada americana do Afeganistão. Um funcionário do Departamento de Saúde na província de Nangarhar disse à agência France Press que 3 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Vários meios de comunicação locais reportaram que os ataques deixaram pelo menos 2 mortos e 19 feridos. Jalalabad é a capital de Nangarhar, o coração do Grupo Estado Islâmico do Afeganistão, que assumiu a responsabilidade por um ataque sangrento que matou mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul no final do mês de agosto. Recordamos que o Talibã voltou ao poder em meados de agosto após derrubar o antigo governo e prometeu restaurar a paz e segurança naquele país. Fotografias tiradas no local da explosão mostram uma viatura verde com a bandeira branca do Talibã.
Analistas dizem que o ambiente e as hostilidades entre a oposição e os órgãos públicos de comunicação social em Angola não ajuda na estabilidade do país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jornalista William Toné, presidente do MISA Angola, e o político Lindo Bernardo Tito.
O clima tenso que marca o ambiente político pré-eleitoral em Angola entrou no último final de semana numa espiral de troca de acusações e uma chuva de comunicados, na sua maioria musculares, e a revelar o cenário dos próximos capítulos. A marcha por eleições livres e justas, convocada pelo maior partido na oposição, foi o móvel das hostilidades, que acabaram por envolver os órgãos de comunicação social públicos no epicentro das disputas políticas entre o MPLA e a UNITA. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos apontou inicialmente o diálogo entre os principais protagonistas deste ambiente de crispação como o caminho mais sensato para a salvaguarda de todos os interesses em jogo. Foi também necessária uma posição pública do Presidente da República, João Lourenço, que apelou ao diálogo como única solução para as partes redimirem-se e avançarem para um acordo. A direção da UNITA e as duas empresas públicas de televisão, no caso a TPA e a TV Zimbo, chegaram finalmente a entendimento e estão assim normalizados o relacionamento entre as partes, mediante um acordo que foi convocado pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Não houve pedido de desculpas, mas ficou ultrapassado o diferente existente e a garantia das direções das televisões públicas de cobertura das atividades políticas do maior partido na oposição. O jornalista William Toné questiona a legitimidade dos órgãos públicos de comunicação social para condicionarem a cobertura das atividades de partidos políticos legalmente reconhecidos.
Nós estamos a escancarar que as instituições que deviam ser do Estado são instituições partidocratas. Com que legitimidade, com que respaldo da lei ou constitucional tem a televisão e a Zimbo de emitirem um comunicado contra um órgão partidário constitucional e legalmente reconhecido? Ora, se fosse para isso, quantos jornalistas, não é? E quantos comunicados teriam que ser feitos contra a polícia, contra o MPLA, que mata, que esfola, que prende, que espanca jornalistas a seu belo prazer? A televisão não fez nada contra o governador da Lunda Norte, contra o governador do Namibe, ainda recentemente, e sabemos de quem se trata. Quer dizer, não podemos mostrar que quando temos medo de alguém, nós devemos utilizar a força do Estado ou dos órgãos do Estado para assacarmos contra os nossos adversários.
William Toné, não acha que, a integridade física...
é um comitê de especialidade do MPLA que mete-se nessas querelas, ainda por cima com uma mentira. Ora, é que nenhum jornalista foi agredido. A televisão pública e os senhores do MPLA, do Biro Político, tivessem honestidade intelectual, teriam que reunir para começar a contar os erros que levam a que os populares se indignem pelo péssimo desempenho dos seus órgãos. O problema é este.
Não acha que o facto de... William Toné.
O jornalista da TPA é aquele que está no terreno. Agora, a instituição tem uma linha editorial que é perversa, que assassina. E eu digo isso porque várias vezes tenho sido discriminado pela TPA e eu sou um quadro da TPA.
William António, não acha que o facto dos próprios jornalistas que estiveram nesta cobertura terem sido alvo de alguma violência verbal, isto e a posição das direções dos próprios órgãos, é uma forma de acautelar possíveis atividades que venham a ser realizadas para que tal comportamento não volte a acontecer?
Não, o problema é que a TPA e o Biro Político estão a dizer o que vêm. Durante 46 anos, eles colocam os angolanos nas mais vis condições e não é esse o comportamento que o povo tem tido. Agora, eles podem iniciar é a lei de talião. Assim é assim. Então, agora, sobe o preço da gasolina, sobe o preço do pão, sobe, e vamos todos nos rebelar.
Para William Toné, todo este espetáculo protagonizado pelos órgãos públicos de comunicação social só está a ajudar a elevar os níveis de crescimento do partido liderado por Adalberto Costa Júnior, que tem sido a principal vítima da cruzada contra a oposição em Angola.
Neste quesito, há um infantilismo da TPA e do COISO e uma demonstração clara da obsessão partidocrata que essas direções têm. Tem que falar o quê? Foram... Eles têm que dizer primeiro, identificar as pessoas. Essas pessoas têm um mandato? Não. As pessoas repugnam-se porque, efetivamente, a TPA faz um jornalismo que é um jornalismo de sarjeta, que é ofensivo, que agride permanentemente os outros, divide os angolanos. E esquece-se que o Ruanda está aí perto. Estes senhores sempre tiveram na frente de agitar o coiso da guerra. Foi assim em 75, foi assim em 91, foi assim em 77. Portanto, temos que acabar com isto.
E de que forma é que se pode acabar com isto, numa altura em que o país está em período pré-eleitoral e, naturalmente, que situações de género podem vir a acontecer? Como é que, quer os órgãos de comunicação social, os próprios partidos políticos, devem fazer no sentido de que os jornalistas não possam ser usados nas disputas políticas?
Eu penso que a UNITA demarcou-se e deixa que a TPA faça e continue a fazer o seu serviço. Porque isso só envergonha os jornalistas que estão à frente da TPA. Mas nada. Só a direção da TPA é que são, de facto, saem a perder com isto. Os outros, todos nós vamos ver. Portanto, o país está numa situação que precisava de tudo menos desta estupidez. Precisava de tudo menos disto. E temos que ser serenos. Isto está a fazer que um partido cresça porque está a ser colocado como vítima. E fruto de alguém que, tendo perdido e falhado todas as suas estratégias, vê o chão fugir-lhe. Portanto, não era a altura... E mais, porque a TPA e a TV Zimbo devem pedir desculpas porque ainda por cima mentiram ostensivamente, colocando a imagem de um colega nosso, do Adão Ramalho, da Guiné-Bissau, como tivesse sido agredido em Angola. Ora, que nós saibamos, a Guiné-Bissau não fica no largo das escolas, não é? E o Arão, e o Adão Ramalho, não trabalha na TV Zimbo e na TPA. Ora, então por cima de uma mentira vão pedir que aqueles que se querem atingir ainda por cima vergue a coluna? Não. Nós não estamos a ser sérios. A TPA tem que se redimir. Por que é que puseram a imagem de um jornalista da Guiné como se fosse seu trabalhador? Da TV Zimbo, da TPA. Por quê?
O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral de Angola condena todas as tentativas contra os jornalistas no pleno exercício das suas legítimas atividades. Ainda assim, André Mussamo não vê motivos que justificassem o boicote que tinha sido decretado contra a UNITA.
Apesar de condenarmos esta tentativa de molestação da equipa de jornalistas, nós também não concordamos que se tome uma decisão tão extrema como é esta dos dois canais que anunciaram publicamente que deixam de cobrir atividades do Partido Unita. Por uma simples razão, o Partido Unita é uma instituição dentro do nosso ordenamento, é o maior partido na oposição angolana e creio que não é sensato que, por atitudes que eu até provo em contrário, continuo a atribuir a algumas pessoas exaltadas que a terão tomado porque têm dúvidas sérias, que seja uma ação coordenada, orientada pela liderança da UNITA para que algum grupo se possa dirigir ou a violentar jornalistas, que estes órgãos então tenham decidido que deixam de cobrir as atividades deste partido, que, quer queiramos quer não, é um partido que faz parte do nosso espólio político e que tem o seu próprio espaço. Naturalmente que não sei se é tão necessária assim a exigência que se coloca de um pedido formal de desculpas ou não, mas a verdade é que não é também a resposta certa, particularmente para o caso do canal público da televisão, que tem maior responsabilidade que a TV Zimbo, que apesar de estar nesta situação transitória em que todos nós conhecemos, tem menos responsabilidades que a televisão pública de Angola, que é um canal financiado com o dinheiro de todos nós, e portanto todos nós, inclui aqueles que estejam naturalmente na militância da UNITA.
André Mussama, de opinião que os próprios jornalistas angolanos devem também contribuir para a mudança deste quadro. O objetivo é chamar a atenção de outras instituições para assumirem as suas responsabilidades.
Temos que lutar todos nós em conjunto para que o quadro melhore, para que o jornalismo cumpra realmente o papel que lhe deve ser reservado. E isto também é, em parte, responsabilidade daqueles que estão no Parlamento, que é o local onde se debatem as leis, onde se decide o ordenamento do país. Portanto, vamos fazer dos dois lados e estamos disponíveis para interceder por um ambiente mais salutar.
O país está praticamente em pré-campanha eleitoral. Que sinais é que este tipo de cenários que estamos a viver podem, portanto, antecipar aquilo que vai ser a própria campanha eleitoral em si?
Olha, nós já temos experiência, nós estamos a fazer eleições desde 1991, apesar do longo interregno que tivemos até a realização das seguintes em 2009, se a memória não me atrasou, mas temos já algum caminho feito e penso que a realização de eleições não é coisa em si que nos assuste, que nos coloque uns contra os outros, não é? E estamos preocupados com este exaltar de ânimos, com esta excessiva animosidade. Naturalmente o ambiente de pré-campanha e de campanha será sempre um terreno escorregadio, mas a urbanidade também deve ser a panache de todos aqueles, porque ao fim e ao cabo o que nós pretendemos é construir uma democracia. Esta democracia faz-se naturalmente dentro da urbanidade, dentro do civismo e do respeito à diferença, e que cada um cumpra o seu papel e o objeto da sua função e missão.
Olhando para a nossa realidade, André Mussamo, de que forma é que nós podemos acautelar da perspectiva de que os profissionais da comunicação social não possam ser envolvidos nestas disputas políticas, mas tão somente acompanhar e divulgar aquilo que são factos relevantes?
Deixa de haver muita interferência extra-jornalismo, extra-redações, extra órgãos internos do órgão, e com isto seria, pois, os órgãos, as redações e todas as outras entidades competentes a decidir editorialmente, a tomarem as decisões, e não aquilo que temos estado a ouvir volta e meia de orientações que vêm de fora dos órgãos. Se fizermos assim, e para fazermos assim precisamos de ter leis isentas e que sejam cumpridas, estaremos, penso eu, escudados.
Entretanto, o político Lindo Bernardo Tito diz estar preocupado com os indicadores de retrocesso que o processo democrático tem vindo a revelar-se em Angola. O também deputado receia igualmente que este ambiente político pode interferir de forma negativa no desenvolvimento do país.
Eu sou um daqueles que sempre defendi que o desenvolvimento económico e social deve ser aliado à democracia. Porque os países mais desenvolvidos do mundo são os países democráticos. Mas não quer dizer que eles não têm seus problemas de natureza social, de natureza económica. Também os têm. Também não quer dizer que eles não têm problema de natureza democrática. Eles têm também. Por isso que, a cada momento, eles pensam melhorar exatamente os seus instrumentos democráticos. Procuram melhorar exatamente as leis, inclusive mexendo nas suas constituições, né? Mas, no nosso caso, temos de deixar de olhar para as eleições como um fim único de manter o poder político. Não, temos de olhar para as eleições como um momento ímpar em que os cidadãos vão exprimir a sua vontade, vão exercer a sua soberania. Nós temos que permitir que eles a exerçam em plenitude e que essa manifestação da soberania reflita exatamente a vontade deles e que não haja forma de deturpar ou de manipular a vontade dos soberanos, ou seja, do povo soberano, a favor de um ou determinado grupo político. Isso nós temos que deixar. E eu tenho dito, e isso alguns não acreditarão, que a alternância política nunca é nociva para a democracia. Pelo contrário, ela procura exatamente a estabilidade da democracia. Porque qualquer alternância, e isso foi provado em vários países, ela procurou exatamente criar até confiança entre atores políticos e estabelecer exatamente instrumentos legais normativos que aferem cada vez mais a qualidade da própria democracia. Por isso, no meu entender, modestamente, nós não podemos ter medo da alternância. Quem tiver medo da alternância não é democrata. O democrata é aquele que deve sim, consigo mesmo entender que eu sou servidor público. Se o povo soberano entender que o meu serviço não vai de acordo com os seus interesses e quiser colocar outro servidor, aí eu irei concordar com isso.
Finalmente, Lindo Bernardo Tito chama a atenção sobre a postura parcial dos órgãos de comunicação social, que tem causado uma reação violenta por parte dos cidadãos.
Não se pode confundir causas e efeitos. Qualquer comunicação social, nos termos da lei, deve fazer tudo para garantir estabilidade e promover aquilo que nós sempre defendemos, a democracia. A comunicação social, no caso, qualquer televisão, deve pugnar para proporcionar uma informação credível e rigorosa, independente e plural. Qualquer comunicação social, no caso as televisões, devem fornecer programas plurais que promovam diversidade cultural. Quando televisões inclinam a balança para um determinado lado e criam programas de ataques a partidos políticos determinados, obviamente, isso reflete dentro da própria sociedade. Pode não ser dentro dos militantes do partido, mas dentro da própria sociedade. Reflete na revolta, na indignação. E isso é o que nós temos que analisar. Nós estamos num país que há bem pouco tempo saiu de uma guerra fratricida. Saiu de uma situação triste. E não podemos aceitar que seja o PCA da TPA, seja o PCA da TV Zimbo, felizmente tenho excelentes relações com essas duas personalidades, a comandar a vida da comunicação social. Mas eu sei que não são eles. Eu sei que por trás deles está um partido político, está o MPLA, certeza a fazer isto. E o que é que eu noto? E a aberração exatamente foi o que nós acompanhamos ontem. A TPA decidiu não cobrir atividades políticas da UNITA. Mas a lei impõe às televisões a obrigação de fazerem cobertura relativamente aos principais acontecimentos nacionais e internacionais. A TPA vai violar a lei ou a TPA vai obedecer à lei? Quem mandou a TPA violar a lei para fazer aquele pronunciamento? Lembro uma situação com o presidente Trump. O presidente Trump foi hostil a determinada comunicação social americana. Muitas vezes ele pediu para retirar determinada comunicação social. Mas em nenhum momento aqueles órgãos visados fizeram declarações que não haviam de cobrir atividades do presidente Trump. O próprio presidente Trump, em algumas entrevistas, evitava que esse jornalista o colocasse a uma questão. E em nenhum momento os jornalistas sentiram-se tão ofendidos e tomaram medidas draconianas como essa aqui, da TPA, que deixa entristecer todos nós.
Lindo Bernardo Tito, André Mussamo e William Toné foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Queríamos chamar a vossa atenção para o nosso número do WhatsApp, para onde podem enviar o vosso número e o pedido para receber as nossas notícias. E então escrevo o número do WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Escreva o seu nome e diga-nos também a cidade onde nos fala. Domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui da decisão em Angola de eliminar certos cursos do ensino superior. Já sabem, como sempre, aos domingos vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde, depois a Daniela Steschi, que estará para uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes, internautas, espalhados para o mundo. Estes os temas que temos para vocês amanhã na nossa emissão vespertina em português. Convidamos também a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do que se passa em África e no mundo. Não se esqueça que a Voz da América está também na internet, em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também estamos no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Like I said, from the bottom to the top. Move on, move on. Move on. Cuánto cuesta una vista, señorita. Ándale, India front, el de Linga, más tarde. Yo siempre con la vida. Going out like D and C, we be keeping. We don't take any guns, we don't wait. Consequences and we on the run. Safe to say, keeping it fun with the chronic love. Can't be fake. Tight, don't protect my claim. Fly the man, queen, leave out for which man. Understand? So when all this is said and done, let it run. Remember this bitch, don't stop. Make it mess for golden chili, so the queen and star. Pun dumb, small food for your youth. Queen, come on, queen, 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 queen. That's what they call me, vanilla child. Queen, 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 queen. That's what they call me, you better watch out. Queen, 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 queen. That's what they call me, vanilla child. Queen, 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 queen. That's what they call me.
me in bed, what tell ya? Hot like fire, cold like Iberia. Bad like Tyler, Greg like Nice Day. Smooth like Mother Baby. Got this feel, spit like you don't need. God like real. On my back floor, sit down low. Crack, attack, over show. Cold like in the mother, secret bed. Quick like not the favorite, jewels like red. Care a little bit, show a lot. Let them hear you there, block for block. Lock the whole thing down, never lose. Cry like Lime Rider, bring your blues. Hue, red, purple, blue. Feel your way, no thing to lose. Dog, gone. Flippin', dippin', rippin', score. Form my attitude, lift like blue.
A Voz da América, missão vespertina em português, é sábado, 18 de setembro de 2021, e convosco está na produção deste programa Mariano Bartolomeu. Ana Guedes está convosco na apresentação. Votos, então, de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530 na internet, ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé ouvem esta emissão vespertina da Voz da América em português através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem a Voz da América na ZFM. Estamos também em Nampula com a Rádio Encontro e na cidade de Climano ouvem a Voz da América com a nova Rádio Paz. Mas não esqueça, a Voz da América em português está também na Guiné-Bissau. Estamos na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos ouvem a Voz da América na Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Búboa com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos em FM com a Rádio Berlando. Estamos também em FM em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Bafatá, ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, a Voz da América em português pode ser ouvida em FM, na Pijigiti e na Capital FM. De novo, votos de um bom sábado para todos. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar sobre o regresso de José Eduardo Santos à Angola. O impacto desse regresso. E vamos também aqui falar de um processo de crime apresentado por várias ONGs angolanas contra, entre outros, Manuel Vicente. Mas agora, vamos às notícias.
Notícias esta hora comigo, Amélia Miguel. Um painel consultivo dos Estados Unidos rejeitou um plano na sexta-feira para o uso generalizado de vacinas de reforço Covid-19, causando um revés para o governo do presidente Joe Biden, que defendeu injeções extras para quase todos os americanos. Por uma votação de 16 contra 2, um painel consultivo de vacinas da entidade reguladora de alimentos e medicamentos rejeitou o uso generalizado de reforços, citando a falta de dados sobre a sua segurança, bem como a falta de evidências sobre o seu valor. O painel independente endossou doses extras da vacina para pessoas com 65 anos de idade ou mais, ou com alto risco de doenças graves. A farmacêutica Pfizer solicitou aprovação total para reforço de vacinas em pessoas com 16 anos ou mais, uma proposta apoiada pela administração de Joe Biden. A Casa Branca anunciou no mês passado que os americanos que receberam as vacinas Pfizer ou Moderna poderiam receber uma injeção de reforço 8 meses após a segunda dose. No início de sexta-feira, a Casa Branca disse que estava pronta para lançar as vacinas de reforço se as autoridades de saúde as aprovassem. A Junta Militar da Guiné-Conakry disse que não vai ceder às pressões dos líderes da África Ocidental para permitir que o presidente de posto Alpha Condé deixe o país. Dezenas de guineenses protestaram contra as sanções impostas ao seu país quando dois presidentes da África Ocidental chegaram para conversas com líderes golpistas na sexta-feira, dia 17. Num dos cartazes, lia-se: a CDAO não decide por nós. A CDAO é a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental. Mas não foi apenas fora do aeroporto da capital Conakry que o desafio estava à mostra. A Junta Militar da Guiné, que assumiu o poder há 2 semanas, disse que não se curvaria às demandas regionais e permitir que o presidente de posto Alpha Condé deixasse o país. Na quinta-feira, a CDAO concordou em congelar os ativos financeiros da Junta e de familiares ou seus membros e impedi-los de viajar. No dia seguinte, os presidentes Alassane Ouattara, da Costa de Marfim, e Nana Akufo-Addo, da Guiné, ou melhor, do Ghana, chegaram a Guiné e eles pediam a libertação de Alpha Condé. Mas na televisão estatal, a junta disse: o ex-presidente está e continua na Guiné. Não cederemos a nenhuma pressão. Após conversas com o líder golpista, o general, ou melhor, o coronel Mamadi Domboia, Akufo-Addo, presidente do Ghana, disse que tiveram encontros fraternos e que estava confiante de que a Guiné e a CDAO encontrariam uma maneira de caminhar juntos. Continuamos a apresentar as notícias. Pelo menos 2 pessoas morreram e até 20 ficaram feridas em 3 explosões neste sábado, dia 18, na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, disse um oficial do Talibã. Até agora, temos informação de 2 mortos e até 20 feridos, disse aquele oficial, que pediu para não ser identificado, acrescentando que um veículo de patrulha era o alvo. Mulheres e crianças estavam entre os feridos, acrescentou. Uma investigação está em andamento para determinar a extensão dos danos e a causa das explosões. Os ataques são as primeiras explosões mortais desde a retirada americana do Afeganistão. Um funcionário do Departamento de Saúde na província de Nangarhar disse à agência France Press que 3 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Vários meios de comunicação locais reportaram que os ataques deixaram pelo menos 2 mortos e 19 feridos. Jalalabad é a capital de Nangarhar, o coração do grupo Estado Islâmico do Afeganistão, que assumiu a responsabilidade por um ataque sangrento que matou mais de 100 pessoas no aeroporto de Cabul no final do mês de agosto. Recordamos que o Talibã voltou ao poder em meados de agosto após derrubar o antigo governo e prometeu restaurar a paz e segurança naquele país. Fotografias tiradas no local da explosão mostram uma viatura verde com a bandeira branca do Talibã.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos da extinção de certos cursos nos Institutos Superiores de Ciências de Educação em Angola por, dizem as autoridades, não responderem às necessidades educativas do país. E aos domingos temos a nossa conversa de saúde com a doutora Graça Madicinha, para além da conversa com um dos nossos amigos internautas espalhados pelo mundo, que a Daniela Steschi nos traz todos os domingos. Esperamos, assim, a vossa companhia amanhã, domingo, para a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos regressou a Angola, quase 2 anos e meio depois de ter ido viver para a Espanha com passagem pelo Dubai. Que impacto pode ter o seu regresso na vida do país? Manuel José.
Para a UNITA, o maior adversário político do partido de José Eduardo dos Santos, o seu regresso a Angola não aquece nem arrefece. Vice-presidente da bancada parlamentar, Micaela Weber, entende que...
Ele próprio não criou estruturas para poder utilizar em segurança no seu próprio país. As poucas que existem e que poderiam eventualmente conseguir tratá-lo, do ponto de vista dele, não são seguras. De clínicas como a Girassol e outras, têm que fugir do país para poder se tratar. Volta. Não sabemos por quanto tempo, nem sequer sabemos se vai ser delegado ao Congresso do MPLA. Eu acho que há coisas mais importantes em Angola para nos preocuparmos do que o regresso de José Eduardo Santos.
Makuta Nkondo é deputado pela Casa CE e diz que está expectante em relação à postura da Justiça no tratamento de José Eduardo dos Santos.
O processo de Zenugo Santos, da Elizabeth dos Santos, que facilitava o acesso ao dinheiro do Estado. Eu, pai, estou curioso de ver se a justiça angolana, na verdade, está ao encalço da família dos Santos. O patriarca dos Santos já veio, está aí. E vamos ver como é que vai ser.
O facto do presidente João Lourenço não ter ido receber o antigo presidente também estranhou o político da coligação eleitoral.
Parece que fez de propósito para evitar este encontro. Pelo menos, segundo a tradição bantu, João Lourenço devia ir receber o mais velho dele, o pai dele do poder.
Para o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, José Eduardo dos Santos está a colher o que plantou ou o que não plantou.
José Eduardo dos Santos e toda a cúpula que o envolveu naquele período, surrupiaram os recursos para benefício próprio, não criaram as condições. Hoje estamos a ver, o país detentor dos recursos não beneficia de absolutamente nada. Ele volta e vai encontrar as mesmas condições que ele não criou. Ficamos todos nós envergonhados. deputados.
O MPLA, através do deputado de sua bancada, João Pinto, entende que é preciso mais consideração por quem dedicou toda a sua vida em prol dos angolanos.
Todos nós sofremos carinho, respeito, estima e é sempre bem-vindo.
Eu noto que há uma espécie de euforia nas redes sociais, tentando criar situações embaraçosas, mas não. Evitemos fazer especulações e mantendo o respeito e a estima por um homem que se dedicou quase 50 anos da sua vida aos angolanos e a unir os angolanos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Muitas são as razões avançadas para o regresso de José Eduardo Santos à Angola e nos meios políticos questiona se haverá desenvolvimentos, nomeadamente no seio da família MPLA. Coque Mucuta.
Segundo o jurista e professor Alvaro Pedro, o regresso do ex-chefe de Estado angolano pode significar o início da reconciliação dentro do partido.
A ausência dele era problemático. Agora que ele vem, dá esperança de que essa possibilidade está à vista, porque tudo indica que o presidente regressou exatamente para inaugurar este momento de reaproximação da grande família, como se costumam chamar os militantes do MPLA.
Pedro acredita que a vinda de José Eduardo Santos à Angola foi alvo de uma concertação com o atual chefe de Estado.
E não acredito que o presidente José Eduardo Santos regressasse sem que houvesse garantia de que ele estaria seguro cá.
Em relação ao seu surgimento na política, Albano Pedro descarta qualquer apoio a um segundo candidato.
Fora a manifestar falta de solidariedade ao presidente João Lourenço, então será o próprio presidente José Eduardo Santos a concorrer, porque tudo indica que é ele que está em condições de resgatar aquele MPLA que se perdeu com esta cisão que foi introduzida pelo combate à corrupção.
Entretanto, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, diz que José Eduardo Santos tem na sua agenda a resolução dos problemas que o MPLA vive.
É para como esse MPLA, que é o MPLA do José Eduardo Santos, é constituído por maioritariamente por gente imoral. Isso é um problema de imoralidade que eles vão resolver entre eles.
William Toné, jornalista angolano, entende que vários cenários estão abertos com a chegada de José Eduardo Santos a Angola.
Que em função do estado em que se encontra o MPLA, quase em frangalhos, José Eduardo pode ser um elemento capaz de apaziguar e salvar ainda o que resta do MPLA. É que vai depender do comportamento dele e vai depender da forma como ele aceitará a rumaria com Miramar.
Também lembra que dos Santos enerva muitos dos seus confrades com o seu silêncio. Coque Mucuta, Luanda.
Uma queixa-crime foi apresentada há alguns dias na Procuradoria-Geral da República em Portugal pelas associações angolanas Mãos Livres, Fordu e Omunga, envolvendo Manuel Vicente, entre outros. O Manuel José trouxe-nos a história.
Salvador Freire, o porta-voz dos denunciantes, adiantou os procedimentos da queixa feita ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal em Portugal.
Uma queixa contra esquemas de corrupção e branqueamento de capitais que ocorreram entre 2005 e 2012, com o suposto envolvimento de ex-quadros diretivos da Sonangol, empresa pública, e o Banco Comercial, onde as transações foram registradas. Batista Muongo Sumbe, José Pedro Benes, Manuel Domingos Vicente, Fernando Osvaldo dos Santos, Milênio BCP, Banco Comercial Português, S.A. Outras pessoas presentes, desconhecidas, incluindo atuais ex-funcionários do Milênio BCP.
Freire aponta as matérias dos factos que mereceram denúncia.
Efetuados entre os anos 2005 a 2012, por uma empresa multinacional de serviços petrolíferos e de construção, SBM Offshore, N.V. e pagos para as contas portuguesas de duas empresas offshore similares, Madril IN, Madril e Sonangol Internacional IN, CSI, cada uma detida e administrada por um ou mais executivos supersénios da empresa angolana de hidrocarbonetos para a estatal Sonangol, empresa pública. Os pagamentos foram recebidos e geridos pelo Banco Comercial Português, BCP, sem o exercício da devida diligência anti-branqueamento de capitais.
Os negócios, segundo os denunciantes, envolveram altas somas, perto de 53 milhões de dólares.
17,4 milhões de dólares ao longo de 6 anos, pagos à empresa Fantasma no Panamá Madrid, IN, sem bases legais para o receber. O acordo da SBM para efetuar esses pagamentos aparenta ter resultado de ameaças expressas de que os negócios da SBM com a Sonangol e outros potenciais negócios em Angola seriam gravemente afetados se os pagamentos não fossem efetuados. O segundo esquema de negócios da Sonangol Internacional, IN, envolve 35 milhões de dólares que se suspeita terem sido ilicitamente pagos em 2012 para a subsidiária da SBM, SBM Holding, IN, Sociedade Anônima, a segunda empresa fantasma do Panamá, a Sonangol Internacional, IN, e sob circunstâncias muito similares às do pagamento da Madril.
Em novembro de 2017, dois ex-executivos da SBM admitiram num Tribunal Federal dos Estados Unidos da América a prática de longa data de pagamentos de subornos multimilionários a funcionários governamentais em mais de 5 países, Angola, Brasil, Iraque, Cazaquistão e Guiné Equatorial. Na altura, não foram revelados os nomes dos funcionários angolanos envolvidos no esquema de corrupção e a SBM havia concordado em pagar 238 milhões de dólares ao governo norte-americano para encerrar a ação em tribunal. De acordo ainda com os denunciantes, apesar dos factos descritos, as autoridades angolanas não moveram processos aos ex-executivos da Sonangol indiciados no julgamento na Suíça. Em Portugal também não foi investigado o Banco Millennium BCP por falhas nas diligências anti-branqueamento de capitais ao não impedir a realização das transações entre a SBM e as empresas offshore criadas e detidas pelos ex-executivos da Sonangol. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
As apostas do atual poder político nas áreas da defesa, segurança e diplomacia internacional têm impulsionado profundas mudanças nos referidos setores. Um dos sinais poderão ser as viagens internacionais do seu presidente, entre elas ao Brasil e à Europa. Lassana Kassamá.
A priorização dos setores da diplomacia, defesa e segurança por parte das autoridades governamentais, numa altura em que se assiste à paralisia nos setores de educação e da saúde, em virtude das longas greves gerais na função pública, tem levantado grandes debates nos últimos tempos do país. Se uns concordam e advogam a pertinência do maior investimento nas áreas de referência, outros defendem o contrário e consideram que a prioridade deveria ser nas áreas sociais e económicas. Para a rubrica de hoje, temos Augusto Nassambé, jurista afeto ao Instituto da Defesa Nacional, Rui Landim, antigo quadro da CDAO e analista político, Timóteo Sabambunda, especialista em relações internacionais e reitor da Universidade Pública América Cabral, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Suzy Barbosa, que numa declaração pública falou do resultado da aposta na diplomacia guineense. O setor das Forças Armadas e Segurança Interna, que tem conhecido movimentações notáveis. Logo que assumiu a Presidência da República, em fevereiro de 2020, o chefe de Estado guineense, o Manuel Mok Tarcísio Coimbalo, foi buscar Arsenio Baldé, militar na reserva, que estava ao serviço do escritório da ONU em Bissau para dirigir os serviços de informação do Estado CIS. Funções essas que Baldé deixou depois a favor do brigadeiro-general José António Marques, que desempenhava o cargo de conselheiro do Presidente da República para assuntos de segurança. E justamente na área de segurança, um grupo constituído por cerca de 20 de homens foi recrutado e preparado no estrangeiro. Grupo esse que no princípio do mês de junho deste ano jurou a bandeira sob o olhar tímido de alguns setores das forças de defesa. Juntando-se a esta decisão, registaram-se mudanças nas forças armadas. O Estado-Maior da Força Aérea passou a contar com um novo patrão. O Coronel Joaquim Flinto Silva Pereira substituiu do cargo Ibrahim Papacamará, que assumiu, entretanto, o Instituto da Defesa Nacional. Por sua vez, Júlio Inhate, um dos destacados e reconhecidos oficiais finenses, foi afastado do cargo de chefe de quadros do Estado-Maior e General das Forças Armadas e indicado para assumir a gestão do Centro de Instrução Militar de Cumeré, funções com menor relevo comparativamente ao antigo posto. No serviço tão contra a inteligência militar, Samuel Fernandes foi quem substituiu Romão Sambu do cargo. Romão Sambu, que passou a dirigir o Tribunal Militar Regional de Missão. Ao que se apurou, todas estas movimentações foram acompanhadas com promoções, não só na esfera dos efetivos militares. São casos do Ministro da Defesa, Sandy Fati, militar na reserva, e do próprio Presidente da República, que passaram a gozar de patentes de generais, mesmo estando na atividade política. Opiniões diversas consideram, entretanto, que estas e outras ações dentro do setor da defesa e segurança foram e vão na linha de resposta às preocupações do chefe de Estado guineense, que sempre vê no setor da defesa e segurança como baluarte do poder real na Guiné-Bissau. Mas o jurista Augusto Nassambé, do Instituto da Defesa, considera que a revelada aposta do Manuel Mock Tarcísio Coimbalo no setor da defesa e segurança expressa uma dose exagerada do ponto de vista constitucional.
O Presidente da República não é executivo no nosso sistema, que é o sistema de governo semipresidencial. Sendo assim, o Presidente da República exerce as funções típicas do Comandante Supremo das Forças Armadas, que é um termo mais honorífico do que propriamente na prática, que compreende duas situações. Nessas duas situações temos os deveres e os direitos inerentes à função e talvez o direito inerente ao Comando Supremo das Forças Armadas com relação aos outros órgãos de soberania, nesse caso, a Assembleia Nacional Popular e o Governo, principalmente, que é um órgão executivo. O Presidente da República deve ter uma função moderada ligada propriamente às Forças Armadas, não uma função de direção efetiva. O Presidente da República não tem, em nenhum momento, direção efetiva das Forças Armadas.
Perante a realidade em presença, o jurista afeto ao Instituto da Defesa Nacional teme que haja presidencialização das Forças Armadas finanças.
O Presidente da República tem de ter uma intervenção moderada. Senão, estaria isto de presidencialização das Forças Armadas, que é grave no nosso sistema. Mas tem que ter uma intervenção moderada a nível das Forças Armadas, que exerce o poder típico de um Presidente da República, que o Governo exerce o poder típico de um Executivo, que a Assembleia Nacional Popular exerce um poder típico de um órgão legislativo. Não se deixa arrastar para aquilo, digamos assim, dominação da própria instituição das Forças Armadas, que é muito grave. Esta aposta, de facto, não é da lei, porque o próprio Governo é que tem a autoridade executiva, é que tem o poder executivo, é que deve administrar as Forças Armadas de acordo com a nossa lei, de acordo com o nosso sistema de governo que é semipresidencial.
Com as mudanças registradas nos últimos tempos nas Forças Armadas e no Ministério do Interior, Rui Landim, antigo quadro da CDAO e analista político, fala por sua vez na necessidade de uma reforma estrutural no setor da defesa e segurança.
O que temos em carteira até hoje é o programa de reforma do setor de defesa e segurança. Tanto recomendado pela CDAO, pela União Africana, pelas Nações Unidas, que é preciso fazer uma reforma de força de defesa e segurança, transformando numa força de defesa de democracia, defesa da integridade territorial, defesa da soberania.
E na diplomacia, uma das prioridades das atuais autoridades finanças, de discurso aos atos, o Presidente da República não só apostou nas suas incessantes viagens ao estrangeiro, como procedeu à abertura de novas embaixadas, movimentações e designação de novos embaixadores. Entre danças de cadeiras e novas nomeações, o Manuel Mock Tarcísio Coimbalo escolheu Henrique Silva para representar a Guiné-Bissau junto às Nações Unidas, cargo que era ocupado por Fernando Davi da Silva, um dos seus atuais conselheiros. Para a CDAO, a confiança recaiu sobre João Ribeiro Butiancó, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto que o ex-ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Mamadou Sirifo Diakité, foi designado como novo comissário da Guiné-Bissau junto ao EMOA. Enquanto que no Senegal, um país considerado por muitos analistas como seu refúgio político, Umar El Mokhtar Sissoko Embalo exonerou Ibrahim Sanou, que seguiu para Addis Abeba junto à União Africana, nomeando para o seu lugar Albino Arfan, que do ponto de vista diplomático era encarregado de negócios da Guiné-Bissau no Reino do Marrocos. Marrocos que passou a ter Filomena Mascarenhas de Ponte como a nova embaixadora. Em Cabo Verde, Mbala Fernandes deixou de representar a Guiné-Bissau, seguindo para o Brasil, tendo sido substituído por Balizion Orfar Tavares. Também foram registradas missilas em França, Rússia, China e Arábia Saudita. Em Paris, o presidente guineense demitiu Filomena Mascarenhas de Ponte, dando lugar ao Carlos Edmilson Marques Vieira, que é representante da Guiné-Bissau junto à União Africana, enquanto para Moscovo foi designado Alfredo Cristóvão Lopes. Em Pequim, o atual embaixador chama-se Serifo Embalo, que substituiu do cargo Malan Sambu, e em Riad, Dino Saidi, é quem representa a diplomacia guineense. Numa das suas abordagens públicas, a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Suzy Barbosa, enfatizaram a importância da aposta de Guiné-Bissau no que tem sido considerada como uma diplomacia agressiva, através não só da movimentação das embaixadas, como nas constantes viagens do presidente da República ao estrangeiro e nas recepções dos seus homólogos no país.
A Guiné-Bissau está realmente numa nova fase em que estamos abertos ao mundo e, apesar de fecharmos uma situação de pandemia, temos tido muito interesse por parte dos nossos parceiros em visitar a Guiné-Bissau, assinar acordos e a manter relações de cooperação. Eu penso que é um bom sinal, é sinal que a Guiné-Bissau volta a estar nas esferas internacional e é o sinal de que este governo está a trabalhar bem para benefício da população.
Enquanto isso, Timóteo Sabambunda, especialista em relações internacionais e reitor da Universidade Amílcar Cabral, refere.
As exonerações e as nomeações embaixadores feitas pelo chefe de Estado, General Umar Sissoko Embalo, inserem naquilo que é a sua visão, ou seja, têm nomeado figuras que correspondam com aquilo que se apresenta como a sua agenda da política externa e de acordo com aquilo que ele entende como linhas prioritárias da política externa da Guiné-Bissau.
Ainda no campo diplomático, as investidas das autoridades guineenses não se limitaram às movimentações dos embaixadores, como também à abertura de novas embaixadas e consulados. Neste ponto de vista, Turquia, Cabo Verde e Mauritânia representaram para o Estado guineense decisões estratégicas na nova dinâmica diplomática. Contudo, tem havido vozes críticas sobre os custos que a abertura de novas embaixadas acarretam para o tesouro público, isto numa altura em que são evidentes as dificuldades económicas e financeiras agravadas com a pandemia de Covid-19. Seja como for, o especialista em relações internacionais e reitor da Universidade Amílcar Cabral, Timóteo Sabambunda, sustenta.
No primeiro momento, os custos tendem a ser exorbitantes, tendem a ser elevados, sobretudo em um contexto em que o mundo, particularmente países como a Guiné-Bissau, países com poucos recursos, passam por dificuldades impostas pelas adversidades da pandemia de Covid-19. Porém, no plano médio e longo prazo, é possível ter uma interpretação, uma hermenêutica diferente, porque os resultados poderão ser vistos. É possível que tenhamos resultados decorrentes desta investidura do governo da Guiné-Bissau e do Presidente da República no que tem a ver com a abertura de embaixadas.
Próxima semana, para a Voz América.
Oh,
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América, sábado, 18 de setembro de 2021. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos tê-los de novo connosco amanhã, domingo, para mais uma emissão em Português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America.